Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao call trimestral do XP Industrial, Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Caso necessitem de assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco 02. Lembrando que essa teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo link de webcast disponibilizado ao mercado, onde está disponível também um relatório mensal do fundo para acompanhamento. E agora eu gostaria de passar a palavra para o time de gestão do XP. Um excelente call a todos.
Boa tarde a todos. É o Pedro Carrais falando. Obrigado por participarem do call trimestral de resultados do XP Industrial, Fundo de Investimento Imobiliário. A gente começa a apresentação trazendo alguns highlights aí do trimestre na carta do gestor, no slide 3. Acho que o segundo trimestre foi marcado por um grande avanço no sentido de aprovar a reforma da Previdência, que vai ser super importante para os próximos anos do país, do Brasil. A gente teve finalmente a aprovação na Câmara dos Deputados e agora segue para a tramitação no Senado, onde a gente espera, imagina, que seja aprovado até o final do terceiro trimestre. Junto com o avanço da reforma da Previdência, a gente visualizou um novo início de um ciclo de cortes da taxa de juros do país por parte do Banco Central, atualmente em 6% ao ano, com boas expectativas de novas quedas até o final do ano, o que é ótimo para fomentar o desenvolvimento econômico do país e o segmento de galpões industriais no Brasil. Do ponto de vista do fundo, a gente teve um trimestre bastante positivo, do ponto de vista de resultado, com um retorno bruto em 12 meses de 25,9% contra 22,7% do IFIX, muito por conta da boa performance da cota e o dividend yield analisado de 7,1%, resultado de uma média de 0,71 centavos por cota no segundo trimestre. O fundo continua com uma vacância de 3% de um locatário que acabou encerrando as operações no Brasil e saiu da operação no Brazilian Business Park e do país. Ele ainda está pagando aluguel, ainda pagou aluguel durante o segundo trimestre, porque está em fase final de conclusão da obra, para entregar o galpão nas mesmas condições que ele recebeu, e não somente o time de gestão, como também a administradora do complexo industrial, que é a Brazilian Business Park, estão trabalhando, no processo de negociação com potenciais locatários, inclusive alguns deles já ocupantes do próprio condomínio. Do ponto de vista de perspectivas, o time de gestão continua muito focado na originação de novos ativos. A gente entende que vai ser saudável para o fundo fazer um novo follow-on, tão logo tenhamos o pipeline definido, seja para aumentar a diversificação do portfólio, seja para aumentar a liquidez do fundo, que hoje é relativamente restrito. Indo para o slide 5, a gente traz alguns highlights. A gente finalizou o trimestre com uma ocupação de 97%, fruto dessa vacância de 3% que eu comentei há pouco. A ABL do fundo é de quase 90 mil metros quadrados, já tem uma diversificação bastante saudável e razoável, e a inadimplência continua no patamar de 0%, desde do IPO do fundo. No gráfico à direita, a gente acompanha a evolução da ABL, que, como eu comentei, atingiu o patamar de quase 90 mil metros quadrados, já considerando a construção do prédio do Edifício Figueira, que está em fase final e vai ser entregue ao longo do foi entregue no início do terceiro trimestre. No slide 6, a gente vê a linha do tempo do fundo. O fundo já fez três emissões de cotas, três emissões 476, motivo pelo qual ele tem ainda um número um pouco menor de cotistas e, consequentemente, uma liquidez um pouco mais restrita. E a linha do tempo com a aquisição de cada um dos módulos que a gente tem. Mais para frente, na apresentação, a gente vai detalhar os locatários que a gente tem nesse fundo e a diversificação do portfólio. Eu vou passar a palavra para o Lucas, que trabalha aqui no time de gestão e vai dar continuidade na apresentação.
Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. No cenário macro, a gente destacou alguns indicadores. Não é uma análise exaustiva, apenas a gente quer aqui contextualizar e falar um pouquinho mais do que vem ocorrendo no Brasil. Em termos de PIB, a gente viu uma diminuição na expectativa dos especialistas, caindo de 1,49% para 0,82%. Isso muito em virtude aí, de uma certa demora da reforma da Previdência, gerou bastante incerteza e também um consenso de que, quer dizer, essa curva para evoluir, ela precisa de mais ajustes. Além disso, no gráfico à direita a gente fala da meta Selic, a política monetária aí como forma de responder essa certa demora no crescimento, essa dificuldade, diminuiu a taxa de juros para tentar incentivar investimentos, o que no cenário aqui do fundo industrial é algo muito positivo, é muito interessante, porque as empresas começam a fazer contas com algum nível aí de confiabilidade pensando em investimentos. A gente tem conversas iniciadas, sondagens de locatários pensando em expandir a operação, discussões de novos contratos, tudo isso ainda muito superficial, mas a gente vê aí uma retomada, ao menos, de discussões que são bem relevantes no setor industrial. No cenário, no slide seguinte, slide 9, a gente comenta o cenário de expectativa do consumidor e do empresário, e a gente vê que a curva ela voltou a tender para uma subida, né? No último trimestre a gente falou bastante que as incertezas estavam muito altas, a gente não sabia se realmente a reforma iria ser admitida na Câmara, e aí isso se refletiu diretamente na expectativa. Essa reversão é importante, a gente espera aí que a política econômica siga na estratégia atual e continue aí avançando em reforma tributária, discussões de privatização, tudo que puder elevar aí o nível de eficiência fiscal e criar um cenário mais seguro para investimentos. Dando sequência no slide 11, a gente tem o resultado do fundo, com destaque aqui na variação do segundo trimestre para as receitas de locação, basicamente com a aquisição dos galpões para a locação da Futura Tintas, a gente passou a receber uma locação a partir de abril, então ela impactou principalmente o segundo trimestre. Dando sequência no slide 12, a gente vê a evolução da cota. A cota patrimonial fechou o segundo trimestre em 113,6, a cota a mercado fechou em 118, e aí um quadro na sequência do gráfico que nos últimos 12 meses, pegando aí a variação de mercado também na cota, você tem um retorno total de 25,9%. E olhando só a variação da cota patrimonial, você já tem um delta positivo de 13,6%. Então, é um fundo aí que teve uma variação muito positiva e uma valorização também do portfólio aí ao longo dos últimos 12 meses. Na sequência do slide 13, a gente tem um volume diário de negociação. O fundo manteve o perfil do primeiro trimestre, negociando na casa de R$ 400 mil, em termos diários, o que é ainda um nível não tão elevado, perto de outros fundos similares, mas é esperado ainda, porque o fundo ainda está em processo, digamos, de pulverização. No slide seguinte, a gente vê a quantidade de cotistas. O fundo, no gráfico à direita, falando primeiro de quantidade, a gente vê que em janeiro de 2019 o fundo só tinha 571 cotistas, e pensando agora no fechamento de junho, a gente fechou com 5.912 cotistas. Em relação ao trimestre anterior, isso representa 65% de aumento, então é muito importante isso daqui, e isso vai se refletindo junto também com o cenário aí de crescimento econômico, vai refletindo em maior número de trading. Em termos de perfil, fundo concentrado em pessoas físicas, 87,4%, e aqui em termos de região, a região sudeste respondendo por 63,4% do domicílio dos investidores. Mas a gente vê aí também um crescimento, uma pulverização maior, aí pegando uma base maior, né, pegando uma base de 12 meses. No slide seguinte, falando de portfólio, a vacância a partir de abril de 3%, a gente coloca uma observação que, embora tenha essa vacância, a alocação está sendo paga, até que se conclua as reformas. Em termos de evolução de recebimento do aluguel, também aí um crescimento, principalmente depois aí da aquisição do edifício Figueira, que está em construção. Inclusive, é importante mencionar, esse edifício já tem a BIT, já tem a VCB. Então, ele está em fase final aí de últimos ajustes, algumas questões de piso para concluir. No gráfico seguinte, um mês de ajuste dos contratos, a gente tem uma distribuição aí razoavelmente equalizada nos meses. Data revisional, esses contratos são longos e têm uma origem já de bastante tempo, então são locatários que estão no condomínio com operações bem amadurecidas e operando aí nos condomínios, alguns até com 20 anos de operação. Então, isso traz para a gente também uma qualidade em termos de locação muito boa, porque são locatários que tiveram que configurar ao longo do tempo, atingir aí uma curva de produção, que não é simples falando de indústria. Então, boa parte aí já está acima do tempo mínimo de revisional. Discussões sempre acontecem, mas aqui sem algo material para destacar. Vencimento dos contratos, em termos de percentual da receita imobiliária, a gente tem acima de 2024, 49%. Então, apesar dos contratos terem uma característica típica, pelo perfil industrial, perfil de configuração que eu mencionei, os contratos excedem 5 anos, quase aqui na grande maioria. Em termos de índice de reajuste dos contratos, IPCA responde por 60%, aí é um certo equilíbrio dos indexadores, com uma tendência de renovações aditivos se concentrarem mais em IPCA. Em termos de diversificação, no slide 17, a gente tem 95% do portfólio investido em imóveis e um percentual em liquidez, obviamente. Em termos de setor de atuação dos locatários, a gente tem uma distribuição bem interessante. O automotivo responde aí pela maior participação e também tem essa característica de curva de produção, curva de aprendizagem, digamos, de produtividade muito forte, muito atrelada ao ambiente, às configurações de módulo. Então, o que para a gente é interessante, a gente está sempre em contato com esses locatários para entender planejamento, para entender atendimento aí, qualidades, e eles têm reportado aí uma retomada aí de discussões de novos contratos. Então, a gente tem uma expectativa positiva em relação a isso. Tecnologia também responde por 28%, é o segundo mais participativo. A gente precisa lembrar que o condomínio tem uma infraestrutura própria de serviços de TI, então isso atrai as empresas de tecnologia, cria um conforto excelente para operar num custo muito competitivo. E no último gráfico, país sede dos locatários, a gente tem aí o Brasil com a maior representatividade, mas a gente tem diversas multinacionais dentro do nosso centro industrial, Alemanha, Estados Unidos com uma participação bem relevante, e Canadá também. No slide seguinte, um resumo do portfólio e também dos locatários. Temos hoje 29 módulos performados, 4 módulos em construção, com um anexo, e uma evolução física no fechamento junho de 91,8%, e aí fechamento julho já alcançando aí quase 98%. São 16 locatários, nenhuma inadimplência, a gente tem uma qualidade muito boa, alguns inclusive pagam adiantados, vocês podem ver isso nos relatórios mensais, a gente está sempre mencionando quando ocorre, e vacância física de 3%, uma vacância que a gente já tem alguns locatários dentro do próprio condomínio olhando, e algumas possibilidades aí que a gente espera acelerar e conseguir zerar essa vacância. Por fim, cabe mencionar aí no último slide os nossos contatos pelo nosso RI. Fiquem à vontade para perguntas ao longo do tempo, não necessariamente no call. Então, é um canal muito aberto aí para receber as dúvidas e a gente procura responder o mais rápido possível. E o site de relação com investidores, que na verdade aí é um nosso canal principal de troca de informação, que é o site do fundo. Lá, todo comunicado, fato relevante, relatório mensal, esse relatório trimestral, toda a informação disponível pública, a gente coloca tempestivamente lá, não só na CVM. Então, a gente convida vocês também para navegar no site e também cadastrar um e-mail para receber o mail. Eu passo a palavra para a moderadora, abrir aí para perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 9 novamente. Temos uma pergunta, senhor Daniel, da IML. Bom dia, pode prosseguir.
Olá, boa tarde. A pergunta é referente ao slide 16, os indicadores operacionais. Você comentou sobre as datas revisionais dos contratos. A gente tem aí, no período daqui a um ano, quase 2/3 dos contratos com possibilidade de revisional. Isso, no frigir dos ovos, é positivo ou é mais risco para a gente, cotista?
Obrigado pela pergunta. Com relação a risco, é uma característica dos contratos típicos, né? Então, qual que é o nosso mitigante aqui? Primeiro, a gente tem que estar muito próximo das operações, né? E isso a gente está, então, entendendo aí como que esses locatários estão em termos de produção, níveis de contrato. A gente tem um canal muito bom, a BBP faz a gestão desses ativos, é contratada para isso também, e a gente tem um fórum de discussão para entender levantamentos. Então, esse é um primeiro mitigante. Outro mitigante é que esses locatários estão dentro de um centro muito diferenciado, tá? Então, se a gente falar em termos de preço, você pode encontrar preços mais baixos que os preços praticados no condomínio, mas você não encontra a mesma infraestrutura. Então, de tal forma que quando esse locatário faz conta em relação a uma mudança e toda a multa que ele tem que pagar, o nível de produção que vai variar no período, o CAPEX que ele tem que colocar e, na verdade, entre aspas, desperdiçar para poder sair, quando ele coloca tudo isso na conta versus uma possível locação ao redor, a gente vê que o condomínio tem preços muito competitivos, tá? Então, esse eu te diria que é o principal diferencial. Claro, isso não isenta de discussões e de eventuais alterações, mas isso, de alguma forma, coloca uma certa trava em pedidos revisionais, por exemplo, aqui que tem uma custa a ser feita, isso gera alguma trava e é um mitigante importante para nós.
Obrigado.
Lembrando, caso queiram fazer alguma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9.
Enquanto não tem pergunta, vou ler algumas perguntas do chat e aí depois, Ana, moderadora, você retoma, eu te aviso. Com relação ao chat, veio uma pergunta questionando sobre essa saída do inquilino, quanto deve impactar. Né? O fundo ainda não sofreu impacto dessa saída, Mas o que a gente está fazendo é a gente está mantendo um equilíbrio aí do rendimento que a gente está pagando, já prevê aí uma gordura para a saída desse locatário. Não é um impacto material, algo que geraria uma perda de valor aqui relevante, mas o que a gente está trabalhando duro para fazer é conseguir uma locação o mais rápido possível. A gente já iniciou discussões bem, tão logo esse locatário avisou a saída e começou a reforma. Então, a gente tem aqui uma estimativa de impacto mínimo que a gente já está refletindo numa certa distribuição contida. Outra dúvida sobre expectativa de follow-on para esse ano. A gente está trabalhando com pipeline de possíveis aquisições. A gente tem frentes aí abertas, especificações que a gente está fazendo de alguns ativos que encaixariam, tanto dentro do condomínio quanto fora, mas num raio não tão distante. A estratégia está muito bem posicionada, falando sobre a localização, mas não está descartado um follow-on esse ano. A gente está trabalhando para conseguir fazer sim. Outra dúvida aqui, se é a perspectiva de nova emissão. Então, acho que já tá respondido. A gente está prospectando novos ativos, também um outro comentário. Tem ativos, mas aí a gente é mais delicado, porque da mesma forma que a gente montou esse portfólio, a gente, para replicar e aumentar, a gente precisa buscar esse perfil de operações de mais longo prazo, um perfil industrial aí com uma característica de fixação, ou seja, que precisa aí de se estabelecer. Então, tudo isso a gente coloca na conta, coloca aí no raciocínio para poder aumentar a estratégia. Sobre Futura Tintas, se haverá impacto na distribuição, a gente já recebe uma alocação, não da Futura, mas do desenvolvedor. Então, assim que entregar, o delta, ele não vai acontecer, porque, na verdade, a gente já está tendo o impacto aí dessa renda, como uma forma estratégica de travar os dois lados e garantir já uma rentabilidade do capital. Então, não haverá um impacto relevante nessa transição, digamos assim. Os contratos hoje do fundo são típicos ou atípicos? Outra questão do chat. Os contratos são de natureza típica. O contrato da Futura é um BTF, ele por natureza ele seria um atípico, mas em termos clausulais, esse contrato também tem características típicas. Então, um nível geral, aí o fundo, pela estratégia e pela característica industrial, ele é típico. A gente tem mais questões, vou seguindo. Teve uma questão sobre o diferencial do condomínio frente a outros condomínios industriais, logísticos. Então, como eu expliquei aí na pergunta feita anteriormente, o conjunto aí de condomínios conta com uma infraestrutura própria de TI, tem centros de alimentação distribuídos também por condomínio. Então, as empresas basicamente não precisam sair sequer um minuto dali, seus funcionários, eles ficam concentrados no centro industrial, o que é excelente. Ele tem uma qualidade em termos de transporte, então tem empresas que têm deslocamento de pessoal, e isso ocorre com muita tranquilidade pela localização do condomínio. Então, tudo isso são diferenciais. Quando a gente olha condomínios ao redor, são condomínios geralmente isolados, na verdade, sem essa infraestrutura que eu narrei. Então, não tem um condomínio comparativo. E é uma estratégia difícil de replicar. Você precisaria de um grande investimento, e isso acarretaria também uma necessidade de locação, hoje falando, que a gente acredita ser fora do praticável, né? Você teria um retorno, um payback aí muito longo. Então, a gente acha que a nossa saída dentro com esses condomínios, para o fundo, foi ótima num time correto e de difícil replicação. Outra questão colocada foi sobre a possibilidade de fazer um mix de típico com atípico. Existe sim essa possibilidade, mas dentro dessa cadeia industrial, e aí falando aí de empresas com fábricas, né, com linha de produção, a maioria que a gente tem contato, que nos procura, tem interesse numa locação típica, mais longa, tá? Então, fazer uma grande variação de mix é algo improvável. A gente não descarta a possibilidade de um atípico, mas a gente tem um know-how aí para dentro desse fundo com típico bem consolidado. Também outras questões sobre patamar de distribuição. Hoje o fundo está aí no dividend yield maduro, né? Então, com um bom nível de previsibilidade, e isso só mudaria por algum evento específico, que hoje, para a gente acredita que tem todos os elementos aqui para manter essa capacidade de rendimento. Claro, qualquer questão relevante nova, a gente tem a obrigação, o dever de fazer uma comunicação tempestiva e trabalhando sempre nos contratos para ter a margem de manobra, que a gente fala aqui, que é justamente o tempo que você precisa para, se ocorrer alguma mudança de estratégia de locatário, você poder trabalhar um novo contrato. Acho que as respostas do chat foram essas. A gente pegou todas as perguntas. Volto a palavra para a Ana.
Lembrando, caso haja alguma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9. Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digitar asterisco 9. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset para as considerações finais. Por favor, podem prosseguir.
Gostaria de agradecer novamente a presença dos investidores e também potenciais interessados no fundo. Falando novamente dos nossos canais de comunicação, a gente fica disponível. Se eventualmente alguma pergunta foi feita que a gente não respondeu aqui, fiquem à vontade para replicar por e-mail. E no site a gente convida todos para nos acompanhar e navegar nos relatórios mensais e também nas demais informações relevantes do fundo. Muito obrigado.
A audioconferência do XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.